Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma revisão e vamos continuar a falar de provas, né? Provas em espécie. Hoje vamos falar um pouquinho agora sobre o interrogatório do réu, tá? E para começar, eu vou ler o artigo 185 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado. A gente tem que destacar algumas questões, né? Eu vou tentar destacar para você a diferença entre réu e indiciado, tá? O indiciado, essa figura, ele está dentro do contexto do inquérito policial, certo? Por quê? São pessoas que estão em processo de investigação. Não quer dizer que ele será condenado. Já o caso do réu, ele está dentro do contexto da ação penal, né? Então ele é considerado réu. Tá. O réu será condenado? Depende do curso do processo, das provas e o entendimento do juiz acerca do fato, tá bom? Então, essa diferença entre réu e indiciado está muito elencada num ponto. E eu vou tentar diferenciar para você a ação penal do inquérito policial. Na ação penal, existe a figura do contraditório e ampla defesa, já falamos sobre isso. E no inquérito policial, não existe a figura do contraditório e ampla defesa. Na ação penal existe a defesa técnica, que é o advogado, né? Ou ele próprio, caso seja instituído. E no caso do inquérito policial, o advogado ele é dispensável, né? Se você prestar algum interrogatório, alguma prestação de informação, ele é dispensável ao processo, tá bom? Na ação penal tem características de ser pública e o inquérito policial sigilosa. Na ação penal, nós produzimos o quê? Provas, tá? E no inquérito policial, produzimos o quê? Elemento de informação. Cuidado com isso, que as pessoas tendem muito a confundir, porque o senso comum faz elas confundirem isso. Inquérito policial são elementos de informação, tá bom? Lá na ação penal, aí sim nós falamos de prova, tá bom? E na ação penal a gente fala do sistema acusatório e no inquérito policial a gente fala do sistema inquisitivo, tá bom? A natureza jurídica do interrogatório do réu, falando agora do réu, tá? É mista, tá bom? E temos uma questão bem interessante na questão da ampla defesa. Fala um pouquinho bem rápido, ampla defesa, né? É um assunto que está dentro do interrogatório, né? São direitos, né? Garantias. Ampla defesa, ele é um complexo de dois pontos, autodefesa mais defesa técnica, tá? E tem o direito de presença, certo? E também o direito de audiência, né? Que é falar para o juiz acerca do assunto. O réu tem direito de ser ouvido, tá bom, gente? Então, dentro do aspecto de ampla defesa, né, a autodefesa, eu falar acerca da minha defesa e o advogado também me defender, está elencado nesse direito de presença e direito de audiência, que é a permissão para que você possa falar em processo, tá bom? E lembrando somente o contraditório, é a oportunidade de receber a informação e a na verdade, é isso mesmo, possibilidade de você receber a informação, mais a possibilidade de reação da mesma, tá? Não é só você ser informado de algo, mas é darem a oportunidade de você contradizer esse algo, tá bom? Isso quer especificamente dizer contraditório. E duas informações importantes, para se defender, né, para se defender, o réu tem que saber tudo o que lhe foi imputado. É um direito dele. Ele tem que saber porque está respondendo. O que está respondendo, né? E o interrogatório do réu, grave isso, é o último ato de instrução. Eles inventam falando que é o primeiro, do meio, logo em seguida o primeiro. Não, é o último ato de instrução, tá bom? Passada essa fase inicial, a gente pode falar de locais para o interrogatório do réu. Se o réu está solto, ele vai ao fórum. Primeiro ponto, você tem que pensar isso. Se o cara está solto, ele vai ao fórum, gente. O cara, enfim, ele está ali tranquilão, ele vai ao fórum e presta o seu interrogatório. Agora, réu preso, que é a parte interessante, nós temos uma regra, tá? A regra diz o seguinte: será realizada no estabelecimento prisional, próprio onde estiver o recolhido. Ponto. Todo esse local, esse aspecto, tem que ser garantido o quê? A segurança do juiz, do Ministério Público, do auxiliar de justiça e da defensoria pública. Tem que ter a presença do defensor, né? E a publicidade. Isso garante o quê? O sistema acusatório, tá bom? Então, regra é que ocorra no estabelecimento prisional no qual onde o cara está recolhido, tá bom? E agora nós vamos para a exceção, tá? Que mais cai em prova dessa regra que eu acabei de falar, que é por meio de videoconferência, né? O juiz lá numa salinha de ar-condicionado, tudo bonitinho, né? Ele vai lá, o réu, né, justamente está lá num lugar reservado e está sendo por meio de videoconferência toda a instrução processual. Tá? Mas para que possa ocorrer, ocorrerá por meio de uma decisão fundamentada, tanto de ofício ou caso seja requisitado, existe essa possibilidade. Independentemente, 10 dias antes do interrogatório, tá? Tem que ser comunicado. Então essa decisão tem que ser 10 dias antes do interrogatório. E aí, tem, digamos assim, definido em lei o porquê, né? O porquê realizar por videoconferência se a regra é lá no estabelecimento prisional onde o cara está recolhido? Para cumprir alguns aspectos. Pensamos no seguinte: prevenir risco à segurança pública, tá? De organização criminosa que vem atacar ou uma fuga. Aí sim pode fazer por videoconferência. Permitir a participação do réu, caso, por exemplo, ele tenha uma doença bem grave ou que mais assim que esteja lá dentro, né? Enfim, que, né? Enfim, ou uma idade muito avançada, né? Até para não causar tanto constrangimento para ele, aquela parte presencial pesada, enfim. Outro ponto seria impedir a influência do réu no âmbito da testemunha ou vítima, né? Desde que estas não possam ser ouvidas por videoconferência. E o outro ponto, que talvez seja o mais utilizado, tá bom? Gravíssima questão de ordem pública, tá? Talvez seja um preso aí envolvido extremamente com narcotráfico, pessoas bem pesadas nessa área ou outras áreas, e aí é melhor não locomover a pessoa, né? Enfim, ou tem uma questão bem arquitetada aí por trás, então mantenha a videoconferência por segurança de todos, tá? E onde é realizada essa videoconferência? Ela é realizada em uma sala especial, né? Fiscalizada por corregedores, juiz, Ministério Público e a OAB. Cuidado, a OAB entra aqui, tá bom? E é sempre garantido o acesso a canais telefônicos reservados, tanto para o réu, para o seu advogado, né? E que possa ocorrer essa possibilidade de comunicação, reservados, tá bom? Passada essa fase, o que a gente pode falar também é o interrogatório da pessoa jurídica, tá? Como que a pessoa jurídica vai se locomover, né, até a presença do juiz para que possa ser julgada, né? É por meio de um preposto, tá, gente? Por meio de um preposto, né, de seus diretores ou de sócios administrativos, e todas as declarações serão vinculadas ao réu, tá? E só um ponto importante: a presença do advogado no interrogatório, ela é obrigatória, podendo ocorrer, do caso contrário, a nulidade absoluta, súmula 523 do STF, tá bom? Um pouquinho a mais sobre o interrogatório seria: quais são as fases do interrogatório? Ele é considerado bifásico, tá bom? Por quê? Primeira parte é a questão da qualificação e a segunda é a de mérito, né? Quando ele fala qualificação, o juiz vai perguntar ao réu quem ele é, onde nasceu, onde trabalhou, o que fazia, relacionamentos. É uma parte de conhecimento da pessoa, né, que está sendo imputada aquele crime, tá bom? E no caso do interrogatório de mérito, ele vai falar sobre o fato e sobre o crime, tá bom? Tudo isso compõe o aspecto de defesa do réu. Isso é muito importante. Até como você fala quais são os seus tipos de relacionamento, essa questão mais basilar, qualificadora, é uma forma também de você conseguir se defender, tá? E tem uma questão dentro disso aqui, ela é até um pouquinho recorrente, é o direito ao silêncio. É possível o direito ao silêncio na parte qualificatória. Já no interrogatório de mérito, não é possível o direito ao silêncio. Por quê? Você tem que se defender. Ponto. Na qualificação, você pode não responder quem é o seu nome, com quem casou, com quem namorou, ou trabalhou, onde trabalhou. Você pode ocultar tudo isso, não responder. Mas no caso de mérito, não. É diferente. E quando a gente falou do sistema adotado, né, eu falei que o sistema misto, né, uma natureza mista, é um sistema presidencial, do CROSS, né, que a gente fala, que é o seguinte, ocorre um cruzamento, né, o Ministério Público para testemunha, a defesa para testemunha, o juiz para as testemunhas, ocorre o quê? Um sistema misto, também conhecido como CROSS. Dentro desse contexto de interrogatório, sistema acusatório, existem casos especiais. Por exemplo, se o réu for surdo, a pergunta será escrita, e a resposta oral. Se o réu for mudo, a pergunta será oral e a resposta será escrita. E se o réu for mudo e surdo, tanto a pergunta quanto a resposta serão, né, escritas. No caso, se o réu for analfabeto, ocorrerá a figura do intérprete, e também, se for estrangeiro, ocorrerá a figura do intérprete, tá bom? Características do interrogatório, né, ele é obrigatório, personalíssimo, oral, né, escritos, casos especiais, público, né, o sistema acusatório, precisa do advogado, tá bom? Não incriminação. Tá, isso é importante, ficar calado não quer dizer que ele está se condenando. Ele tem um respeito ao direito ao silêncio, tá bom? Mas lembre-se que tudo, não estou dizendo de forma generalista, tá, gente? Estou dizendo de forma generalista, na verdade. Tudo contribui para a elucidação do fato, tá bom? E pode ser realizado a qualquer tempo, antes do transitado em julgado, tá bom? Isso é importante você saber. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre perguntas ao ofendido, né? Isso a gente fala lá no artigo 201 do Código de Processo Penal. E para isso, eu vou ler o texto de lei com você, tá bom? Artigo 201. Quando a gente fala ofendido, tá, gente? É a vítima, tá? Sempre que possível, o ofendido barra vítima será qualificado, né? Perguntando quem ele é e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possam indicar, tornando-se por tempo as suas declarações. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Né? Ser conduzido à presença de autoridade, condução coercitiva. Tá? O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação da data para audiência e à sentença e respectivos acordões que mantenham ou qualifiquem. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo por opção do ofendido o uso de meio eletrônico. Tá? Antes do início da audiência, e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Além disso, o que eu posso destacar também seria o encaminhamento para atendimento multidisciplinar, né? Psicossocial, assistência jurídica e saúde. E aí, quem paga é o ofensor, tá bom? Se não tiver dinheiro, o Estado paga toda essa assistência, tá bom? E o segredo da justiça para a preservação da intimidade, vida privada e honra e imagem. São direitos do ofendido, da vítima, tá bom? Então vale todo o artigo aí para você ler, que eu acho que é importante. E com isso a gente fecha mais um pedacinho, tá? da parte de provas em espécie. Aí basicamente passei quase todas as questões de prova, não falo todas, porque sempre tem aquelas questões, né, que cobram uma vírgula retirada, muda o sentido, e aí fica difícil. Mas vale a pena. Gente, estude bastante, faça muita questão, tá? São as muitas questões que vão fazer você realmente ser aprovado. Fiquem com Deus. Abraço.